MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Durante todo este mês é celebrado o Janeiro Branco, um período destacado por diversos conselhos de psicologia em todo o país, inclusive no Paraná, para reforçar a importância da saúde mental e do devido tratamento às pessoas que precisam de atendimento nessa área. Para falar sobre esse tema, especialmente em relação aos serviços públicos na área de saúde mental, o MP no Rádio recebe o promotor de justiça Tarek Diogo, do Ministério Público do Paraná. Doutor Tarek, quais são os serviços oferecidos na rede pública para quem precisa de atendimento na área de saúde mental? Isso é oferecido gratuitamente? Está no Sistema Único de Saúde, o SUS? Como é que funciona?
Os serviços oferecidos pela rede pública de saúde, eles são vários e englobam desde o atendimento psicológico, atendimento médico clínico e médico psiquiatra, tratamento em CAPS, em casos mais graves até mesmo o internamento psiquiátrico. E todos são oferecidos pelo SUS de forma gratuita.
E eles estão em todos os municípios?
Sim, todos os municípios estão abarcados pelo Sistema Único de Saúde. O que acontece é que alguns municípios, às vezes, não têm o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e eles podem fazer convênios com CAPS de comarcas, de cidades maiores, para poder oferecer esse serviço à população.
Então, esses CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, abrangem todos os municípios. Quais são os tipos de CAPS? Que tipo de serviço eles prestam, por exemplo?
O CAPS, eles são unidades que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário. Eles são constituídos por equipe multiprofissional, que atua sobre a ótica interdisciplinar. E ele realiza, prioritariamente, atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do uso de álcool, de drogas ilícitas. Eles são conhecidos também como centros de tratamento portas abertas. O que é diferente de um internamento psiquiátrico, por exemplo. Porque para realizar o atendimento no CAPS, o paciente ele tem que aceitar o tratamento e aderir ao tratamento. Todos os municípios eles são cobertos pelo CAPS, seja porque existe, de fato, ali, fisicamente, o CAPS instalado nesse município, ou, em alguns casos, como em alguns municípios muito pequenos, é feito um convênio. Então, todos os municípios, o SUS, ele é universal, atende a todos os cidadãos. Existem várias modalidades de CAPS. Nos municípios menores, acima de 15 mil habitantes, atende pessoas de todas as faixas etárias, o CAPS 1, e ele presta prioritariamente atendimento para quem está com intenso sofrimento psíquico decorrente de transtorno mental grave e persistente. Aqui também está incluído o uso de substâncias psicoativas, como álcool, crack, cocaína e outras situações clínicas que também possam impossibilitar essa pessoa estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Nos municípios um pouco maiores, a gente já vai ter o CAPS-I, que atende crianças e adolescentes. Quem está em intenso sofrimento, transtorno mental grave, persistente, e o CAPS-2, que vai atender todas as pessoas que têm esse intenso sofrimento decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Nos municípios maiores, a gente também vai ter o CAPS-AD, né, o CAPS Álcool e Drogas, que vai atender preferencialmente as pessoas que apresentam esse sofrimento psíquico por conta do uso de álcool, drogas, crack. E nos municípios ainda maiores, a gente vai ter o CAPS-3, ele já vai oferecer um serviço de atenção contínua, com um funcionamento 24 horas, incluindo feriado, final de semana, ou seja, dá um atendimento bem amplo, ofertando uma retaguarda clínica, acolhimento noturno, outros serviços de saúde mental, e vai possuir até 5 leitos para acolhimento dessas pessoas. Posso mencionar que ainda tem o CAPS 3AD, que é o CAPS 3 Álcool e Drogas, que vai ser para as pessoas nesses municípios maiores, também vai dar esse atendimento 24 horas, mas especialmente para as pessoas com esse transtorno decorrente do uso de drogas.
Então, se eu entendi bem, todos os municípios têm atendimento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde na área de saúde mental. Quanto maior o município, mais unidades haverá e mais especializadas em determinados tipos de tratamento, certo?
Exatamente.
Doutor, e quando uma pessoa percebe que algo não vai bem com a sua saúde mental, qual é o passo a passo para ela buscar esse atendimento gratuito na rede pública?
Bom, o caminho padrão é buscar a unidade de saúde do município ou de referência do bairro. As unidades básicas de saúde, elas têm um fluxograma de atendimento e elas contam com profissionais de referência na área de saúde mental. Assim, eles vão passar por uma triagem e encaminhado para iniciar o tratamento indicado, podendo ser o psicológico, o médico, o medicamentoso e até mesmo a indicação para o começo do tratamento no CAPS.
Perfeito. Então, a pessoa geralmente não vai diretamente a um CAPS, vai na sua unidade básica de saúde e de lá ela é encaminhada para o tratamento adequado, seria isso?
Isso.
O senhor falou do serviço que a rede pública deve oferecer à população na área de saúde. Isso inclui também fornecimento de medicamentos?
Sim, claro. O Sistema Único de Saúde, ele é universal. Isso tanto para atendimento como para os serviços oferecidos. Tudo aquilo que foi indicado para o tratamento, e no caso, podendo ser indicado uma intervenção medicamentosa, o Sistema Único de Saúde vai cobrir.
Doutor, nós sabemos que muitas vezes os usuários do Sistema Único de Saúde podem encontrar dificuldade para ter esse atendimento. Como é que a pessoa pode cobrar o acesso a esses serviços?
Ótimo, isso é muito importante, né? No Estado Democrático de Direito, são diversos os órgãos de controle. Algumas cidades existe a Ouvidoria Municipal de Saúde. As secretarias no âmbito estadual também possuem esse setor, junto às regionais de saúde. No âmbito federal, a gente também tem a Ouvidoria Geral do SUS. Em cidades de menor porte, o Poder Legislativo, através dos seus vereadores, também tem uma importante função de cobrar a atuação do Poder Executivo de ofertar esses serviços médicos. Entretanto, eu posso dizer com segurança que o Ministério Público é a instituição constitucionalmente vocacionada para ser o defensor da sociedade, sobretudo dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Portanto, todo usuário do SUS que tiver uma demanda de saúde mental ou qualquer outra não atendida, pode procurar a Promotoria de Justiça da sua cidade, da sua comarca, que vai avaliar o caso concreto com certeza.
Então, se a pessoa tentou o atendimento, não conseguiu, teve dificuldade, percebeu deficiência no atendimento lá na sua cidade, pode procurar o Ministério Público, que o Ministério Público vai fazer alguma coisa para tentar resolver o problema.
É a nossa missão constitucional.
Doutor, e quais são os direitos previstos na legislação para a pessoa que é diagnosticada com algum problema de saúde mental? Existe na legislação alguns direitos específicos para essas pessoas?
Com certeza. A legislação protetiva nessa área, ela é bem ampla. Mas eu posso citar aqui dois diplomas com especial relevância. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei 10.216, de 2001. E ela vai dispor especificamente sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Essas leis, na verdade, elas vêm reforçar e dar um pouco mais de concretude a diversos direitos que a própria Constituição Federal já garante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, dispõe que toda pessoa com deficiência tem o direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. O Estatuto ele também afirma que a pessoa com deficiência deve ser protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, tratamento desumano. Posso citar também, e aqui, um grande avanço do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela veio reforçar que essas pessoas têm os direitos reprodutivos e sexuais assegurados. Já falando agora da Lei 10.216, que ela é mais específica para as pessoas portadoras de transtorno mental, ela vem enumerar diversos direitos. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, ser tratada com humanidade e respeito, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, garantia do sigilo das informações prestadas, direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não da sua hospitalização involuntária, ter livre acesso aos meios de comunicação disponível, receber o maior número de informações a respeito da sua doença, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, como o CAPS, que a gente já mencionou aqui, dentre diversos outros.
Então, tem uma legislação bem específica para as pessoas que têm questões de saúde mental E o Estatuto da Pessoa com Deficiência se aplica àquelas pessoas já com, provavelmente, com um transtorno mais permanente e constante, seria isso?
Isso.
Doutor, como é que o Ministério Público atua na área de saúde mental? O senhor já falou aí da missão constitucional de defender os direitos das pessoas, mas especificamente no dia a dia, como é a atuação do Ministério Público? O senhor pode, por exemplo, dizer quais são as maiores demandas recebidas pelo Ministério Público nessa área?
Primeiramente, o Ministério Público ele sempre vai atuar em qualquer processo que exista interesse de incapaz. E aqui é importante deixar claro que essa incapacidade das pessoas que sofrem transtorno mental é uma incapacidade relativa, que não vai afetar completamente, digamos assim, os seus direitos. Seus direitos são garantidos, inclusive seus direitos reprodutivos, como eu já mencionei, direito de casar, de ter filho, escolher quantos filhos vão ter. Então, o Ministério Público sempre vai atuar nesses processos que tenham interesse para o incapaz, seja com o custo dos leches, um defensor da ordem jurídica, seja como um autor ou um substituto processual de alguém. Além disso, preenchido alguns requisitos, como a comprovação de hipossuficiência, o Ministério Público pode demandar judicialmente medicamento, procedimento médico, clínico e até mesmo uma internação compulsória.
O senhor falou aí da incapacidade relativa e a incapacidade pode ser também temporária, né? Se a pessoa faz um tratamento e melhora e tal, pode voltar à sua capacidade plena. Doutor, havendo eventuais violações de direitos dessas pessoas, seja no atendimento ou nesses direitos que o senhor citou aí, que estão na legislação, como é que a pessoa pode buscar o Ministério Público para noticiar esses casos?
Todos os canais de contato da Promotoria de Justiça mais próximo de você está no site do MP. Você pode acessar o site do Ministério Público e vai estar lá na aba Nossos Contatos. Lá você vai encontrar os endereços onde pode buscar o atendimento presencial nas promotorias de justiça e também o contato telefônico e por e-mail das promotorias. Também existem as centrais de atendimento. Elas estão presentes em algumas cidades, como Curitiba, Cianorte, onde eu tive o prazer de passar boa parte da minha substituição lá. Outro canal de acesso é pela ouvidoria do MP, que também está no site do MP, na aba Nossos Contatos.
Lembrando que o site do Ministério Público do Estado do Paraná é o www.mppr.mp.br. Ali tem endereço, telefone e e-mail de todas as promotorias, de todos os promotores e procuradores do Ministério Público do Estado do Paraná, ou seja, o acesso é bem aberto e fácil. Aí tem também um formulário, né, doutor, ali disponível que a pessoa pode fazer até anonimamente alguma informação, alguma notificação no site, não é verdade?
Exatamente.
Portanto, o Ministério Público está aí de portas abertas para todas as pessoas que dele precisem. Doutor Tarek, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. A edição desta semana teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.